Olá, você que se liga aqui nas informações do site Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos de volta aqui com os boletins no site e o destaque agora são as previsões da meteorologia para os próximos dias e também o que está acontecendo aí nas principais origens produtoras do Brasil. E como sempre fazemos durante a semana, vamos até o IMET em Brasília conversar com a Morgana, que é ela que vai dar para a gente aí todo o panorama da previsão do tempo nos próximos dias. Boa tarde, Morgana.
Boa tarde, Jonas. Boa tarde a todos que nos acompanham.
Boa tarde. Bom, Morgana, a gente tinha previsão nos últimos dias aí de mais chuvas para a região sul do Brasil. Hoje também tinha a previsão de bons volumes caindo ali sobre áreas produtoras do centro-oeste, também muita chuva para o Mato Piba. Essas previsões se confirmaram?
Sim, Jonathan, eu vou compartilhar os mapas para que possamos ver juntos. Um minutinho só, Jonathan. Então, você está conseguindo ver esse mapa?
Sim.
Então, esse mapa aqui, ele indica as chuvas acumuladas nos últimos 5 dias. Conforme nós havíamos previsto, essa última quinzena do mês de março tenderia a ocorrer uma maior frequência de atuação de sistemas frontais na região sul do país, o que modificaria aquele padrão bem seco e escasso de chuva verificado no início do mês. Realmente isso aconteceu. Nós tivemos a atuação de pelo menos dois sistemas frontais, duas frentes frias passando pela região sul. A gente teve chuva um pouco mais significativa no nordeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no leste do Paraná. Uma chuva um pouco mais volumosa essa semana, concentrada na faixa leste de São Paulo, a região ali de Bertioga, acumulou muitos volumes de chuva, volumes assim bastante significativos. Para você ter ideia, Jonathan, em apenas 2 dias, entre o dia 20 e 22, o litoral paulista acumulou praticamente 200 milímetros, muita chuva, e por conta ainda do calor e da grande concentração de umidade, essa chuva também se distribuindo aqui pela região central, nas regiões produtoras, principalmente pelo Mato Grosso. As chuvas, apesar do verão ter findado, né, nessa terça-feira, a gente ainda continua com chuvas típicas de verão, onde no começo do dia o sol aparece, no período da tarde e noite as pancadas de chuva tendem a acontecer com volumes significativos. As chuvas também continuaram bem volumosas no Tocantins e no sudoeste do Pará.
Certo. Hoje, nós inclusive noticiamos aqui no site a previsão de bastante chuva para algumas áreas do Mato Piba e Centro-Oeste. Você consegue confirmar para a gente se essas chuvas de fato foram volumosas? O que que os mapas do IMET mostram em relação a isso, Morgana? Inclusive com alerta, né, de atenção aí para a população dessas regiões.
Sim, Alexandre, eu vou tentar aqui colocar uma imagem do satélite. A gente está com um probleminha de rede, então eu estou tentando aqui colocar uma imagem do satélite para que a gente possa ver as áreas de instabilidade atuando essa tarde. Então, já consegui. Essa aqui é a última imagem do satélite que a gente tem no horário das 18, o TC seria 15 horas. Então, observe esses tons de branco aqui, que são as nuvens com o topo mais elevado, que são as nuvens que têm o maior potencial de chuva. A gente verificou desde a madrugada passada, essa porção mais norte do país tem recebido um pouco mais chuva do que uma porção mais a sul. Então, todo o estado, né, o nordeste do Pará, todo o estado do Tocantins, a região do Mato Piba, como você falou ali, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, com bastante instabilidade, confirmando aí a nossa previsão. A gente observa que no centro-sul de Goiás, especificamente, a chuva deu uma reduzida, e nesse momento a gente observa algumas áreas de instabilidade atuando entre o norte do Paraná e Santa Catarina. Vai dar um delayzinho agora na imagem, porque eu modifiquei.
Certo, mas então, chuvas bastante volumosas ali para a região, Morgana, são chuvas que podem atrapalhar os trabalhos de colheita no campo, a colheita que já está na finalização?
Sim, principalmente ali no Tocantins, onde nos últimos dias tem chovido muito, na região ali da Lagoa da Confusão. Choveu bastante essa semana, a gente observa aqui nessa outra imagem do satélite, que no oeste da Bahia, nesse momento, a gente tem muita instabilidade, e essa instabilidade também se intensificando no oeste de Pernambuco e em direção ao Ceará. Mas a região produtora, né, onde a colheita precisa avançar um pouco mais, a chuva realmente está atrapalhando. Então.
Perfeito. Bom, essa chuva nos próximos dias, quais são as previsões? Essas chuvas, elas continuam concentradas na região do Mato Piba? Elas avançam para outras regiões produtoras?
Vamos olhar o mapa. O grande destaque da previsão de hoje, principalmente para o próximo final de semana, é a chegada de uma frente fria no extremo sul do país, que vai trazer volumes significativos de chuva já a partir de amanhã, a partir do sábado à tarde, já deve chover muito na região de Campanha, do Rio Grande do Sul, e à medida que esse sistema avança por sobre o Rio Grande do Sul no domingo e Santa Catarina na segunda-feira, a gente vai observar grandes volumes de chuva, e o mais chama a atenção é a incursão de uma massa de ar frio que vem na retaguarda desse sistema. Essa massa de ar frio é a primeira do outono. A gente lembra que as incursões de ar mais frio vindo do sul da América do Sul, elas tendem a acontecer com uma maior frequência a partir do início do outono e inverno. E esse sistema, ele está, conforme a previsão, prometendo derrubar as temperaturas não só na região sul, mas também em partes da região central e da região norte do país, onde o fenômeno é conhecido como friagem. Mas a gente vai dar uma pincelada, nessa questão do frio um pouquinho mais para frente, porque você me perguntava da chuva. Hoje ainda deve chover na região do Mato Grosso, conforme a gente viu nas imagens de satélite. Amanhã essa chuva deve continuar em forma de pancada. A gente também vai observar um maior incremento da chuva na porção norte da região nordeste. Aí, a partir de segunda-feira, Jonathan, a gente já observa um padrão relativamente mais seco. No domingo ainda deve chover no Mato Grosso. Só lembrando aqui que para amanhã a gente tem uma área ali do leste da Bahia, região próxima ao Recôncavo, incluindo a capital, Salvador, que tem uma condição de uma chuva um pouco mais volumosa, isso para amanhã. No domingo, essa condição já diminui significativamente e a gente também já observa uma redução da chuva por sobre o Mato Grosso. No entanto, o Mato Grosso, principalmente, ainda deve continuar com chuvas, principalmente no período da tarde, ainda tem bastante umidade. A gente chama a atenção que essa condição deve perdurar por praticamente toda a semana que vem. Aí vamos voltar de novo para a região sul. À medida que a frente fria ela vai avançar pelos outros estados, Santa Catarina, Paraná, a gente já vai ficar com um tempo relativamente bem mais seco, bem mais aberto, no Rio Grande do Sul a partir da segunda-feira, quando os termômetros já caem significativamente. Na verdade, a queda de temperatura, Jonathan, eu vou mudar aqui o mapa, porque hoje a gente tem novidades, né? Além da questão da chuva, agora a gente já começa a ver as temperaturas. As temperaturas máximas amanhã já devem cair no extremo sul do Rio Grande do Sul por conta da incursão da frente fria, então vai ficar mais nublado, chuvoso, as temperaturas máximas já tendem a cair. No domingo, na região divisa com o Uruguai, as mínimas já caem e as máximas já caem significativamente no domingo por conta da incursão de ar frio. Essa mancha aqui, Jonathan, em azul, significa as áreas onde o ar de origem do sul, do hemisfério sul, ele vai entrar e vai derrubar as temperaturas. Você está vendo onde tem esse H aqui? É de alta pressão. Uhum. Então, esse sistema ele vai ter um deslocamento por sobre o oeste da região da América do Sul e vai conseguir atuar não somente no sul do Brasil, mas também sobre o Mato Grosso do Sul, o sul e o oeste, principalmente, do Mato Grosso, sul e oeste de Rondônia e até mesmo no leste do Acre, onde o fenômeno é conhecido como friagem. Então, a gente tem aí um panorama que, principalmente no domingo, na região sul, as temperaturas já caem e, a partir da segunda-feira, esse friozinho já tende a ser sentido no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia e até mesmo no Acre, né, o estado aí da região norte do país. Voltando à questão da chuva...
Só uma... Vai... Morgana, desculpa. Em relação às temperaturas ainda... Essa previsão aí de queda nas temperaturas lá no sul do Brasil, podem ocorrer geadas na região? Ainda algumas lavouras estão em fase final de colheita, lavouras de soja da safra de verão. Então, existe aí alguma preocupação? Podem ocorrer geadas lá na região?
Principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul, na segunda e terça-feira.
Então, atenção aí, né?
Exatamente. A gente já observa que, apesar do outono mal ter começado, a gente já tem mudanças significativas nas condições de tempo. Outra coisa a ser falada, Jonathan, é que a partir já da semana que vem, como eu falei, principalmente segunda, terça-feira, a gente vai ficar com uma região relativamente mais seca por sobre Minas Gerais, grande parte de Goiás e na região do Mato Piba. Semana que vem tende a ter uma redução nas chuvas nessa porção. A gente vai ter um sistema em altos níveis da atmosfera que vai empurrar um pouquinho a chuva dessa região. Só que lembrando, no Mato Grosso a chuva não para, porque ainda tem bastante umidade, calor e o fluxo dos ventos transportam desde a região equatorial, passando pela região norte e tudo confluindo aqui em direção à região sul, onde a frente fria vai estar gradativamente se deslocando. Além da chuva no Mato Grosso, a gente já tem na segunda-feira, principalmente na região mais oeste, sudoeste, o declínio nas temperaturas.
Morgana, para a próxima semana, então, a gente deve ter aí uma redução das chuvas em algumas áreas produtoras. E à frente, né, a previsão mais estendida, o que mostram os modelos aí? Essa chuva deve reduzir gradativamente na próxima semana e também na outra? O que você tem de novidade em relação a isso?
Vamos lá. Os modelos, em termos de médio prazo, apontam, Jonathan, para a primeira semana, né, que seria entre os dias 23 e 31 de março, o maior volume de chuva no extremo sul do país, justamente por conta dessa maior frequência de passagens de frente frias, especificamente essa frente fria que vai chegar no sábado, no Rio Grande do Sul, mas ainda continua colocando bastante volume na porção mais norte. Mas a gente percebe que aquela previsão para a semana que vem de redução, principalmente do norte de São Paulo, Minas Gerais, centro e leste de Goiás, realmente o modelo indica uma diminuição significativa dessa região com chuvas mais volumosas. A gente também percebe que na porção norte da região nordeste, a gente vai ter uma intensificação dessa chuva. Aí, já pegando o final do mês de março, início de abril, o padrão já muda. A gente já tem, pelo menos, uma tendência de que haverá uma redução das chuvas na região sul e as chuvas devem voltar à região central e o Mato Piba, favorecendo aí a safrinha, né, Jonathan?
Exatamente. Então, condições aí no médio prazo mais favoráveis. A preocupação fica mais por conta, então, das chuvas aí no final de semana, em algumas regiões, mas na próxima semana já deve reduzir em outras áreas. Então, o produtor deve ficar sempre atento aí às previsões do IMET e também aqui no Notícias Agrícolas, que sempre estamos informando aí em relação a toda a mudança na previsão do tempo, né, Morgana?
Exatamente. Então, só para fazer um resumo, a gente tem essa frente fria muito intensa, Jonathan, inclusive na região de fronteira com o Uruguai. Essa chuva deve ser muito forte já a partir de amanhã à tarde. Com o deslocamento desse sistema, essa chuva deve varrer praticamente todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As temperaturas já vão começar a declinar no Rio Grande do Sul a partir de domingo. Na segunda-feira, o frio já deve avançar por praticamente todos os três espaços da região sul, chegar no Mato Grosso do Sul, no sul e oeste do Mato Grosso, e também na porção mais oeste ali dos estados de Rondônia e do Acre, né? Pegando mais a porção sul da região amazônica, caracterizando assim a primeira friagem do ano.
Perfeito, Morgana. Bom, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez, viu? No decorrer da próxima semana, voltamos aí ao IMET para atualizar todo o cenário da previsão do tempo para o Brasil.
Nós que agradecemos, Jonatas, e até o próximo encontro.
Até mais. Bom, você é produtor rural que acompanhou aqui o boletim sobre a previsão do tempo. Continue ligado, porque daqui a pouco voltamos com mais informações ao vivo.